da Copa também não foi, então... Mas tem muita gente que tá indo no chute ali e tá acertando o placar.
Olha, cara, tem craques, né? Tem o Haaland lá da Noruega, tem o Vini Júnior, Neymar não sei se joga, né? Então, falou aí 1-0 pro Brasil, talvez vai rolar um pouco mais de gol aí, talvez.
Não,
né?
Eu disse 2-1.
2-1?
Eu vou no 2-1.
Ah, tá, 2-1, perfeito.
Então, vou no 2-1, 2-1, né? Acreditando que podia dar 1-0 também.
Olha, eu acho que vai dar mais gol, cara.
Será?
Os guris estão indo vitaminados,
não,
né?
Não sei, eu acho que não.
Quem sabe aí uns 4-2.
Tá aonde? Não. Eu acho que é sonhar.
Então tá.
Segunda-feira. Segunda nós não estaremos aqui, mas você me cobra. Mas eu acho que não, cara.
Tudo bem. Então tá. Vamos ver o que vai dar, tá? Brasil joga. Bola rola 17 horas no próximo domingo. Desta sexta-feira, para nós fechar a semana, nesse 3 de julho, às vésperas das férias do Maicon Ferreira, destaques do Jornal do Meio-Dia.
É o evento, as minhas férias, né? Eu acho incrível. Tem que remodelar tudo aqui para eu tirar férias. Lamentável, olha. Não deveria ser assim, né, cara? Imagina. Se eu tirar férias 5 vezes ao ano, como é que fica?
Mas tem que descansar, né, cara?
Que a pouquinho dentro do jornal vamos falar sobre o Erval Seco, que vai ser sede da 4ª Taça Brasil de Bolão, semana que vem, né? Um evento que vai reunir diversas equipes de bolão aqui no nosso município. Vamos falar também sobre as inscrições para o Matecanto, Festival de Música Gaúcha, que acontece durante a mateada. E as inscrições vão abrir a partir do dia 6. Atenção que você é artista, intérprete, quer mostrar o seu talento. A partir do dia 6 você poderá fazer a sua inscrição no Matecanto. Festival esse que chega em sua 10ª edição. A gente vai trazer os detalhes dentro do Jornal das 12. Além, claro, de demais notícias aqui da nossa região. Informações lá de Redentora, de Rodeio Bonito... E também sobre a chuva que está provocando prejuízo de 3 milhões de reais em Cerro Grande. Olha só, e Seberi estava acompanhando o relatório essa semana que o prejuízo lá chega a 5 milhões de reais. A chuva aí trouxe bastante transtornos. Além, claro, da previsão do tempo, cotação agrícola e demais informações para o dia de hoje, Cleiton.
Muito bem, obrigado, Maicon. Esses foram os destaques do Jornal das 12 com a Speed RS, provedor de internet, o Mundo das Capas e a loja Cariquides, Fernando Transportes e Escavações, também lojas Wagner, fechando aqui os nossos destaques. Vem aí o quadro Você Se Lembra Dessa e depois tem Jornal das 12. Maicon, boas férias para ti, muito obrigado pela participação e tu volta dia...
20.
Então até dia 20 o Maicon retorna aqui para os destaques. Enquanto isso, José Luiz Queiroz assume a bronca por enquanto. Obrigado e bom almoço para ti também.
Obrigado, Cleito. Abraço a toda a nossa audiência. 3 horas, tô de novo aqui na 106 com notícia da hora e aí sim, oficialmente férias.
Boa.
Beleza. Tchau.
Valeu. 11:56, encerrando também a transmissão aqui no Facebook, né? Intervalinho, já voltamos com o quadro Você Se Lembra Dessa e depois tem também o jornal aqui na Rádio Avenida FM.
O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Há mais de 120 anos, acreditamos no poder do cooperativismo para transformar vidas. Aqui, você conta com atendimento próximo e humano e ainda contribui para uma sociedade mais próspera. Juntos, geramos impacto positivo e ajudamos a construir um mundo melhor para todos. Quer fazer parte? Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar.
Energia 106, na mais popular e preferida da galera.
Qual foi a última vez que você fez a sua limpeza dentária? Agende a sua consulta agora mesmo na Odonto Sorriso Erval. A limpeza dentária é um procedimento realizado para remover a placa bacteriana e o tártaro dos dentes, promovendo a saúde bucal e prevenindo doenças como cárie e gengivite. Além de remover esses depósitos, a limpeza ajuda a identificar precocemente problemas como cáries e doenças periodontais. Agende sua limpeza através do fone 559-9665-7884. Odonto Sorriso Erval. Seu sorriso é o objetivo, ao lado da padaria Novo Sabor, em Erval Seco.
O Mundo das Capas conta com uma completa linha em celulares e acessórios em até 10 vezes sem juros. Conta também com material escolar das melhores marcas, como Faber-Castell e Credeal, com a melhor forma de pagamento. Parcelamos em 7 vezes sem juros. Uma loja moderna no centro de Erval Seco. Tudo em capas e acessórios para celulares com grande variedade. Você encontra no Mundo das Capas em Erval Seco. Fone 9-9648-7427.
Agora na 106.5 FM. Destaque.
Um show de músicas no seu rádio. 106 FM.
Se você é do tempo da fita cassete, vai lembrar dessa. Já colocou Bombril na antena da TV de tubo? Então vai lembrar dessa. Comprou fichas de fliperama ou ligou de um orelhão? Vai lembrar dessa também. Tá no ar. Você se lembra dessa? Trazendo o melhor do flashback direto do túnel do tempo pra você. Porque recordar é um presente. Chega mais e vem curtir esta nostalgia com a gente.
A gente fecha todas, quadro Você Se Lembra Dessa, boa sexta-feira, bom final de semana pra você. A gente volta no próximo domingo às 20 horas com o programa Ritmos. A gente fecha hoje então com a canção aqui dos anos 70. Abraço, bom almoço, fica ligado em 60 segundos, entra no ar na Rede Luz e Alegria, Jornal das 12.
Avenida FM, uma rádio com o carimbo de qualidade do Complexo Luz e Alegria. 106.5 FM.
Atualizadas. Informações que são destaque na região no dia de hoje. Entra no ar. No ar. Jornal. Jornal das 12. Jornal das 12.
Pontualmente 12 horas. Temperatura 9 graus Celsius. Umidade relativa do ar em 86%. Está no ar o Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Você vai saber agora os principais destaques da edição de hoje. Prefeitura de Palmeira das Missões intensifica ações para minimizar impactos das fortes chuvas no município. Chuvas provocam prejuízo de 3 milhões de reais em Cerro Grande. Inscrições para o 10º Mate Canto Festival de Música Gaúcha de Erval Seco iniciam na próxima segunda-feira. Hospital Bom Pastor de Santo Augusto receberá investimento de 7 milhões de reais para ampliação. Cooperativas gaúchas iniciam obras de nova indústria de biodiesel em Cruz Alta. 12 horas, 1 minuto e meio, Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Oferecimento. Frangos Piovesan apresenta o retorno, uma nova história, o sabor de sempre, de volta à sua mesa. Clínica Dentária Dente Dente, ligue agora ou mande um WhatsApp para 984-74-2020. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Joalheria Ótica Confiança, mais de 42 anos oferecendo qualidade, atendimento e credibilidade. Sicredi Conexão. Creluz, uma ideia que ilumina. Teturbo, Supermercado Bertoletti. Clínica Oral Brasil. Renova Bucho. Laticínios Friso, há mais de 35 anos fazendo parte da sua rotina, servindo a sua mesa. Risse Corretora de Seguros. Toda a gama de seguros disponível no mercado. WhatsApp 55997090964. E Metalfred. Da obra simples a grandes projetos, a Metalfred Esquadrias faz a diferença.
Jornal das 12.
12:03, você está na rede Luz e Alegria de Comunicação. Está no ar o Jornal das 12. O Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen receberá um importante reforço financeiro para o custeio de suas atividades. O gabinete do senador Luiz Carlos Reis confirmou na quarta-feira, dia 1º, a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, recurso que será aplicado na manutenção dos serviços prestados pela instituição. A confirmação representa mais um avanço na mobilização realizada pela administração municipal em busca de apoio junto à bancada gaúcha no Congresso Nacional para fortalecer o processo de reestruturação do hospital, que passa por uma ampla reorganização administrativa e financeira. De acordo com o prefeito Orlando Girardi, a captação de recursos tem sido uma das prioridades da gestão municipal, com articulação permanente junto aos parlamentares federais para garantir investimentos capazes de assegurar a continuidade e a qualificação dos serviços de saúde oferecidos à população. Prefeitura de Palmeira das Missões intensifica ações para minimizar impactos das fortes chuvas no município.
Estiveram reunidos no gabinete do prefeito, secretários municipais e vereadores da base do governo para avaliar os impactos das fortes chuvas e alinhar as ações que vêm sendo realizadas em todo o município. Desde o último domingo, o acumulado de chuva já ultrapassa 350 milímetros, provocando diversos transtornos, tanto na cidade quanto no interior. Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Essenciais seguem mobilizados desde os primeiros registros de ocorrências, atuando na desobstrução de bueiros, limpeza e recolhimento de galhos e árvores caídas, remoção de entulhos e recuperação de vias urbanas e atendimento às demandas emergenciais. Já a Secretaria da Agricultura e Pecuária concentra esforços no interior do município, realizando levantamento dos danos causados pelas chuvas, vistoriando estradas vicinais, pontes e bueiros. A Secretaria da Assistência Social também permanece em alerta, oferecendo apoio às famílias atingidas. Durante a reunião foram alinhadas ações para que o trabalho integrado entre as secretarias continue sendo realizado enquanto houver necessidade.
O Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen recebeu no dia de ontem, quinta-feira, dia 2, a indicação de emendas parlamentares e repasses financeiros que somam um montante de R$ 1 milhão. O aporte financeiro foi viabilizado através do deputado federal Giovanni Cherini, do PL, e tem como objetivo dar suporte à manutenção estrutural e ao atendimento da Casa de Saúde. O cronograma de liberação da verba foi estruturado em duas etapas distintas. A primeira metade do valor correspondente a R$ 500 mil foi disponibilizada de maneira imediata para a instituição de saúde, enquanto a parcela restante de R$ 500 mil tem previsão de transferência para o mês de dezembro de 2026. O planejamento para ampliação ou aplicação do montante visa a cobertura de diferentes demandas internas do hospital. Uma parte dos valores indicados será revertida diretamente para o custeio de despesas diárias de funcionamento, manutenção predial e otimização dos serviços prestados. Chuvas provocam prejuízo de R$ 3 milhões em Cerro Grande.
O prefeito de Cerro Grande, Álvaro Decardi, assinou decreto de situação de emergência para as áreas afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. A decisão foi tomada após relatório da Defesa Civil apontar os impactos causados pelas precipitações. O acumulado chega a cerca de 320 milímetros, provocando enxurradas, inundações e alagamentos. Os danos atingiram bueiros, pontilhões, pontes e estradas vicinais com prejuízos estimados em R$ 3 milhões. 604 famílias, somando 2.417 pessoas, foram afetadas. Também houve bloqueios em acessos, interrupção no abastecimento de água em algumas localidades e suspensão temporária das aulas. O decreto tem validade de 180 dias e permite acelerar ações de recuperação da infraestrutura e atendimento às famílias atingidas.
O governo do estado, através da Defesa Civil Estadual, está atuando diretamente em municípios que sofreram danos causados pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde terça-feira, dia 30 de junho. A mobilização das equipes e recursos aconteceu de forma preventiva, com uma força-tarefa se deslocando para a região ainda nas primeiras horas da manhã da terça-feira. As ações são uma resposta do Prepara RS, programa do governo do estado, para qualificar ações de apoio em desastres e qualificar o sistema de proteção dos municípios em situações de risco, especialmente durante eventos climáticos extremos. Liderados pelo chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Luciano Boira, os integrantes da Força Tarefa puderam garantir resposta rápida aos municípios atingidos. Mais de 20 municípios registram danos causados pela chuva no Rio Grande do Sul.
Pelo menos 22 municípios gaúchos reportaram danos causados pela chuva desde a quarta-feira, aponta o novo balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado. Entre eles, 17 pontos estão localizados na região norte. Outras 3 cidades estão situadas na serra, uma na região noroeste e outra na fronteira oeste. Conforme o órgão, entre os estragos registrados estão danos em telhados, bloqueio de vias, deslizamentos de terra, quedas de árvores e moradias atingidas por alagamentos. Segundo o comunicado, 14 pessoas precisaram deixar as suas residências devido aos transtornos. Em Jacutinga, no norte do estado, 4 pessoas estão desabrigadas, assim como 1 em Quatro Irmãos. Já em Campinas do Sul, no norte, 4 pessoas estão desalojadas. Em São Borja, na fronteira oeste, 2 pessoas da mesma família precisaram sair de casa, próximo ao Rio Uruguai, para uma residência de familiares por precaução. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Tenente Coronel Hélio Soares dos Santos Júnior, o nível do Rio Uruguai baixou nas últimas horas e saiu da cota de inundação na fronteira oeste em São Borja, atingida na última madrugada para alerta. As equipes seguem mobilizadas na região acompanhando a situação. Aqui na nossa região, apesar dos estragos registrados em estradas e pontilhões, não há registro de famílias desalojadas ou desabrigadas. O nível do Rio Uruguai em Iraí segue em cota de alerta. Segundo o boletim mais recente desta manhã, o rio estava a 6,80 metros acima do seu nível normal, dentro da cota de alerta. A cota de inundação do Rio Uruguai em Iraí é em 8 metros.
A coordenadora municipal de Defesa Civil de Tiradentes do Sul informou na manhã de hoje a paralisação da operação da balsa em razão da subida contínua das águas do Rio Uruguai. De acordo com a medição efetuada às 8 horas no ponto de monitoramento de Porto Soberbo, o rio alcançou a marca de 9,40 metros, mantendo tendência de elevação. O limite considerado seguro para a região é de 8 metros acima da cota habitual. Em função do cenário observado, os responsáveis decidiram interromper a travessia de forma preventiva, visando garantir a segurança dos usuários e operadores. O serviço permanecerá suspenso até que uma nova análise técnica indique condições adequadas para a retomada. A Defesa Civil segue acompanhando o comportamento do rio em tempo real e destaca que comunicados atualizados serão divulgados pelos meios oficiais da administração municipal. Hospital Bom Pastor de Santo Augusto receberá investimento de R$7 milhões para ampliação.
O governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde, anunciou na quarta-feira que vai investir 7 milhões pelo programa Avançar Mais na Saúde, na ampliação do Hospital Bom Pastor em Santo Augusto. A destinação dos recursos foi informada durante o ato de inauguração oficial do ambulatório de oftalmologia, que irá disponibilizar inicialmente 600 atendimentos entre consultas e exames com recursos do SUS gaúcho. A cerimônia, que contou com as presenças do vice-governador Gabriel Souza e da secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, também marcou a entrega de equipamentos oftalmológicos adquiridos com recursos do Avançar Mais na Saúde. O governo do Rio Grande do Sul investiu 1 milhão na aquisição e na instalação de um microscópio cirúrgico, um faco emulsificador utilizado em cirurgias de catarata, um tonômetro de sopro para medição da pressão ocular, entre outros itens. O investimento de 7 milhões do programa Avançar Mais na Saúde anunciou iniciado no ato, somado à contrapartida da instituição, permitirá a construção de mais de 1.000 metros quadrados de novas áreas, incluindo um centro de diagnóstico por imagem, além da ampliação dos espaços de ambulatório e internação. O ambulatório iniciou as atividades na última sexta-feira. Além de Santo Augusto, o hospital é referência em oftalmologia para a população de 10 municípios. Inicialmente, os atendimentos serão feitos para reduzir a fila de pacientes oftalmológicos do município e região.
O município de Caiçara concluiu nesse mês de junho a classificação das avaliações do estado nutricional de mais de 300 estudantes da rede municipal de ensino. A ação foi realizada pelas nutricionistas Mariana Balestrin e Isabel da Molinha Esponqueado, em parceria entre as secretarias municipais de educação e de saúde. Os resultados apontam que a maioria dos estudantes apresenta crescimento adequado para a idade. Um dado alarmante, no entanto, é de que cerca de 40% foram classificados com excesso de peso. As informações devem ser repassadas às famílias. As nutricionistas permanecem à disposição para orientações com foco no incentivo a hábitos alimentares saudáveis e na prática de atividades físicas. As avaliações ocorreram ao longo do primeiro semestre de 2026 e abrangeram alunos das escolas de educação infantil Vô Danilo, Anjo da Guarda e Paraíso da Criança, além da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Catarina. Foram verificados peso e altura a fim de monitorar o crescimento e desenvolvimento, identificar alterações no estado nutricional. O trabalho integra o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o Programa Saúde na Escola e o acompanhamento de condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família. Prefeita em exercício acompanha demandas e mantém andamento dos trabalhos em Nonoai.
A prefeita em exercício de Nonoai, Luciana Zanovello, cumpriu agenda de trabalho na última quarta-feira, dia 1º de julho, acompanhando as principais demandas da comunidade e o andamento das ações da administração municipal. Durante o dia, ela se reuniu com secretários e servidores para acompanhar projetos e serviços em execução, garantindo a continuidade das atividades do executivo. A gestão segue focada na prestação de serviços, no atendimento à população e no desenvolvimento do município.
Uma nova escavadeira hidráulica passa a reforçar a partir desse mês os serviços de infraestrutura, agricultura e manutenção realizados no município de Alpestre. A aquisição da máquina ocorreu através de emenda parlamentar do deputado federal Dionilson Marcon. Segundo a administração municipal, o equipamento ampliará a capacidade de atendimento às demandas das comunidades e dará mais agilidade à execução de obras e serviços. Com a nova máquina, o município busca ampliar a eficiência operacional em frentes de trabalho voltadas à infraestrutura urbana e rural, além de atender demandas do setor agrícola. Erval Seco será sede da quarta Taça Brasil de Bolão.
O Clube Escreza de Erval Seco realiza, a partir do dia 9 de julho até o dia 12, a quarta Taça Brasil de Clubes Masculino de Bolão, Bola 23-2026. O evento terá abertura no dia 9, às 13 horas, no Clube Escreza. O evento conta com participação de diversas equipes de municípios vizinhos, como São Martinho, Nova Petrópolis, Santa Maria, Itaiópolis, Santa Catarina, Agronômica, São Bento do Sul, Blumenau. Também cidades do Paraná, como Cascavel, São Jorge do Oeste, Foz do Iguaçu e Coronel Vivida. O evento, que será realizado no Clube Escreza, contará com participação de diversas equipes do estado do Rio Grande do Sul e também fora dele, sendo também organizado pela Federação de Bolão do Rio Grande do Sul.
12:17. A seguir no Jornal das 12, você confere. Brigada Militar e Polícia Civil apreendem carga de cigarros contrabandeados e prendem homem em Esperança do Sul. Brigada Militar prende suspeitos de furtar pedra preciosa em Ametista do Sul.
Jornal das 12.
A Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao 12:50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, ao 12:30, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
A Metalfred é especialista em esquadrias de alumínio, vidro temperado e fachadas em geral, com uma equipe experiente e comprometida. Garantimos qualidade, durabilidade e o melhor acabamento em cada projeto. Transforme seu espaço com o toque de excelência da Metalfred. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Rua Aparício Borges, número 100, Centro, Frederico Westphalen. Fone 3744-2883. Metalfred, transformando projetos em realidade.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Ouça agora uma excelente notícia sobre o seu tratamento dentário com muita qualidade e economia. O Dr. Pedro da Clínica Dente Dente dá a dica para você.
Olá, amigos ouvintes. Eu quero fazer um pedido hoje a você, amigo ouvinte. Pega o seu telefone, mande um WhatsApp aqui para nós pedindo quanto custa um implante dentário, quanto custa uma prótese fixa, quanto custa uma limpeza dentária, enfim, qualquer tratamento dentário. Eu garanto que você vai se surpreender com o valor que nós já vamos passar pelo telefone, e você vai ver como o nosso preço aqui é muito diferente de qualquer outro lugar. E lembrando que nós somos a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Um forte abraço, amigos ouvintes, e estamos aguardando por você.
Fone WhatsApp 55984742020. Esse é o número para você ter um orçamento preciso do seu tratamento com muita qualidade.
Na hora de escolher uma escola, o que importa para você? Segurança, cuidado e uma educação de excelência? É isso que a Escola Nossa Senhora Auxiliadora oferece. Um ambiente seguro e acolhedor para que crianças e jovens aprendam, cresçam e realizem seus sonhos. Da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, formamos pessoas com valores, conhecimento e autonomia. Venha conhecer a gente. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Educação com segurança e excelência em todas as fases. Fone 55-3744-1700 ou através do WhatsApp 559-9958-6008.
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, sempre com você no caminho de um futuro melhor.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Hoje a Risse, além de contar com diversos tipos de produtos e serviços, conta com uma corretora de seguros própria, trazendo segurança e agilidade para cada segurado. Contando assim com seguros de residência, auto, vida, empresarial, painéis solares, equipamentos e máquinas agrícolas, propriedades e lavouras. Precisando cotar o seu seguro, cote com quem entende do assunto. A Risse Corretora de Seguros está pronta para lhe oferecer o melhor preço e as melhores coberturas. Não conte com a sorte, conte com a Risse Corretora de Seguros. Entre em contato no 55 99718 1823 ou 3746 1177.
Há mais de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso. Servindo a sua mesa.
Para realizar, para emocionar, um belo presente você tem que dar. Momentos inesquecíveis merecem os presentes mais incríveis.
João Barili é Ótica Confiança, surpreendendo e trazendo emoções. Presentear do melhor jeito fica pra sempre na lembrança. Estilo e bom gosto. Joalheria e Ótica Confiança.
Quando o assunto é qualidade, sabor e confiança, a escolha é uma só. Frangos Piovesan. A praticidade da linha de resfriados temperados, pronta para facilitar o seu dia. A qualidade da linha de congelados e congelados um a um, com a tecnologia IQF, que garante mais agilidade e aproveitamento. Conheça alguns de nossos produtos. Coraçãozinho temperado, coxinha, asinha de frango, miúdos, coxa e sobrecoxa sem osso temperada. Frangos inteiros, calabresas e salsichas. E tem muito mais. Do campo à sua mesa, um compromisso com qualidade, cuidado e procedência em cada etapa. Frangos Piovesan.
Jornal das 12.
11 horas 25 minutos, temperatura 10 graus Celsius. Você está ouvindo Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. As Secretarias Municipais de Obras e de Agricultura de Frederico Westphalen informam que os serviços de manutenção da infraestrutura seguem sendo realizados mesmo durante o período de chuvas. As equipes atuam conforme as condições técnicas e de segurança, priorizando atendimentos relacionados aos impactos provocados pelo mau tempo. Entre os serviços executados estão a desobstrução de bueiros, a solução de pontos de alagamento, a recuperação de acessos e outras intervenções necessárias em locais afetados pelas chuvas. De acordo com a administração municipal, os trabalhos são planejados conforme as condições climáticas e operacionais, buscando reduzir os transtornos causados pelas precipitações e garantir a continuidade dos serviços essenciais à população. A prefeitura informa que moradores que necessitarem de atendimento ou esclarecimentos podem entrar em contato com as secretarias pelos fones 55-3744-4466 e 55-3744-4476. Inscrições para o 10º Matecanto Festival de Música Gaúcha de Herval Seco iniciam na próxima segunda-feira.
A música tradicionalista vai ganhar destaque mais uma vez durante a 39ª Mateada de Herval Seco. Estão abertas de 6 a 24 de julho as inscrições para o 10º Matecanto da Canção Gaúcha, festival que integra a programação oficial do evento e será realizado no sábado, 15 de agosto, a partir das 14 horas, no palco principal da Mateada. O festival contará com acompanhamento musical disponibilizado aos intérpretes, proporcionando ainda mais qualidade às apresentações. Como premiação, primeiro lugar, R$ 250,00, segundo, R$ 200,00, terceiro, R$ 150,00, quarto, R$ 100,00 e o quinto, R$ 50,00, todos acompanhados de troféu. As premiações serão concedidas nas categorias Mirim, até 12 anos, Juvenil, de 13 a 17 anos e Livre, 18 anos ou mais. O valor da inscrição é de R$ 20,00 por participante. A ficha de inscrição poderá ser retirada na Rádio Avenida FM. Mais informações no 3748-1048. No dia do festival, 15 de agosto, a passagem de som acontecerá das 9 da manhã ao meio-dia e as apresentações terão início às 14 horas, no palco principal da Mateada.
O Hospital Comunitário Adesco de Humaitá promove nesta sexta-feira, dia 3, hoje, portanto, uma programação especial em comemoração ao aniversário de 38 anos. A atividade será em frente ao hospital das 14 às 17 horas e 30 minutos, com verificação da pressão arterial e sinais vitais da população. Na ocasião, haverá também uma campanha de arrecadação de donativos, através da qual a população poderá doar alimentos não perecíveis, leite e produtos de limpeza. O Hospital Adesco destaca que a data representa 38 anos de história, cuidado e compromisso com a comunidade. Hospital Bom Pastor de Santo Augusto receberá investimento de 7 milhões de reais para ampliação.
O governo do estado, por meio da Secretaria da Saúde, anunciou na quarta-feira que vai investir 7 milhões pelo programa Avançar Mais na Saúde, na ampliação do Hospital Bom Pastor em Santo Augusto. A destinação dos recursos foi informada durante o ato de inauguração oficial do ambulatório de oftalmologia, que irá disponibilizar inicialmente 600 atendimentos entre consultas e exames com recursos do SUS gaúcho. A cerimônia, que contou com as presenças do vice-governador Gabriel Souza e da secretária da Saúde Lisiane Fagundes, também marcou a entrega de equipamentos oftalmológicos adquiridos com recursos do Avançar Mais na Saúde. O governo do Rio Grande do Sul investiu 1 milhão na aquisição e na instalação de um microscópio cirúrgico, um facoemulsificador utilizado em cirurgias de catarata, um tonômetro de sopro para medição da pressão ocular, entre outros itens. O investimento de 7 milhões do programa Avançar Mais na Saúde, anunciado no ato, somado à contrapartida da instituição, permitirá a construção de mais de 1.000 metros quadrados de novas áreas, incluindo um centro de diagnóstico por imagem, além da ampliação dos espaços de ambulatório e internação. O ambulatório iniciou as atividades na última sexta-feira. Além de Santo Augusto, o hospital é referência em oftalmologia para a população de 10 municípios. Inicialmente, os atendimentos serão feitos para reduzir a fila de pacientes oftalmológicos do município e região.
A Prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria de Saúde e Saneamento e do Conselho Municipal de Saúde, promoveu no dia de ontem a 9ª Conferência Municipal de Saúde. O evento foi sediado no Centro Cultural e teve como tema central a democracia e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, reunindo gestores, profissionais do setor, conselheiros e moradores. A mesa de abertura do encontro contou com a participação do vice-prefeito Claudenir Scherer, da secretária de Saúde Giovana Maciel, do secretário adjunto Velcito Armes Falcão e do presidente do Conselho da Área, Gustavo Brunet. Após as orientações iniciais, os participantes se dividiram em grupos de trabalho focados em diagnosticar a situação atual da saúde local, mapear as principais demandas e elencar prioridades para a melhoria do atendimento público. O cronograma do evento também abriu espaço para esclarecimentos sobre a operação de GERCOM, do GERCOM RS, a plataforma digital utilizada para gerenciar a regulação de consultas especializadas e exames de média e alta complexidade no estado. As explicações destacaram como o sistema atua para conferir transparência e organização ao fluxo de encaminhamentos. Ao final do dia, as propostas elaboradas foram submetidas à votação e aprovadas em plenária geral para compor o documento conclusivo do município. O encerramento da conferência foi marcado pela eleição dos delegados que representarão Tenente Portela na fase regional, levando as deliberações locais para as instâncias superiores de planejamento do SUS. Rodeio Bonito realiza vacinação especial neste sábado.
A Secretaria Municipal de Saúde de Rodeio Bonito realiza neste sábado, amanhã, dia 4 de julho, mais uma mobilização para reforçar a vacinação da população. O atendimento acontece na Unidade Básica de Saúde, das 8h30 ao meio-dia. Além da vacina contra a influenza, estarão disponíveis as demais vacinas previstas no calendário de rotina. A ação também permitirá a atualização das cadernetas de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos para verificar se existe alguma dose em atraso. A orientação é que cada pessoa leve um documento de identificação e a carteira de vacinação. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a proteção da comunidade, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios.
O município de Braga, na região Celeiro, oficializou o decreto de situação de emergência de nível 2 em razão dos severos danos causados pelas intensas precipitações registradas no dia 28 de junho. A medida administrativa foi adotada após a conclusão de vistorias técnicas integradas entre a Defesa Civil Local, a EMATER-RSSCAR e as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação, que constataram a incapacidade financeira e operacional da cidade para responder sozinha aos estragos. As chuvas provocaram alagamentos e inundações em grande parte do interior, deteriorando a malha rodoviária e afetando diretamente a economia e a rotina dos moradores. No segmento agrícola, relatórios oficiais apontam que os principais impactos econômicos se concentraram em perdas nas lavouras de trigo e em prejuízos operacionais na bovinocultura de leite, principais bases econômicas do setor produtivo do município. Os levantamentos sociais apontam que as cheias impactaram de forma direta ou indireta cerca de 1.300 habitantes, o que equivale a 40% da área geográfica municipal, principalmente devido ao isolamento causado por estradas interditadas. Equipes de assistência identificaram 40 famílias em vulnerabilidade que demandam insumos básicos emergenciais como alimentos, águas e agasalhos. A administração de Iraí firma convênio de mais de R$1 milhão para a construção de 2 novas pontes.
A Secretaria Municipal de Saúde de Rodeio Bonito realiza neste sábado, amanhã, dia 4 de julho, mais uma mobilização para reforçar a vacinação da população. O atendimento acontece na Unidade Básica de Saúde das 8h30 ao meio-dia. Além da vacina contra a influenza, estarão disponíveis as demais vacinas previstas no calendário de rotina. A ação também permitirá a atualização das cadernetas de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos para verificar se existe alguma dose em atraso. A orientação é que cada pessoa leve um documento de identificação e a carteira de vacinação. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a proteção da comunidade, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios.
O município de Iraí formalizou uma parceria estratégica com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul. O acordo garante o repasse de R$1.200.000, montante que será integralmente investido na construção de 2 novas pontes na zona rural da cidade. A liberação da verba está vinculada ao cumprimento do plano de trabalho técnico, que já recebeu aprovação prévia nas instâncias governamentais do estado. O projeto foi desenhado para modernizar os pontos de passagem mais críticos do interior, facilitando a mobilidade e oferecendo mais segurança para o tráfego local. A administração local destaca que a substituição das antigas estruturas por novas pontes vai expandir a capacidade logística da malha rodoviária do interior, impactando de forma positiva a rotina de produtores rurais e impulsionando o desenvolvimento econômico do município.
A Brigada Militar de Esperança do Sul, em conjunto com a Polícia Civil, realizou a prisão de um homem e apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados na tarde de ontem. No âmbito da Operação Cerco Fechado, as equipes da Força Tática e os agentes da Polícia Civil apreenderam 25 caixas de cigarros de origem estrangeira. O homem preso por contrabando foi encaminhado à Delegacia de Polícia. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º BPM. Defesa Civil mantém alerta após temporais e avanço do frio em Santa Catarina.
A Defesa Civil de Santa Catarina segue monitorando os municípios atingidos pelos temporais registrados nos últimos dias. As cidades de Bom Retiro, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Schroeder, Major Vieira e Timbó Grande permanecem em situação de emergência. Outras 19 cidades também registraram ocorrências como alagamentos, destelhamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores. Os levantamentos apontam mais de 400 pessoas desalojadas no estado sem registro de desabrigados. A previsão para esta sexta-feira é de melhora gradual das condições do tempo, mas o frio ganha intensidade com a chegada de uma forte massa de ar polar. Em diversas regiões catarinenses, as temperaturas podem ficar abaixo dos 5 graus nas primeiras horas do dia, com possibilidade de marcas ainda menores durante o fim de semana.
A A Brigada Militar realizou a prisão em flagrante de dois homens no dia de ontem na cidade de Três Passos, região Celeiro do Rio Grande do Sul. A dupla é apontada como responsável pelo furto de uma pedra preciosa do tipo ametista ocorrido na noite anterior no município de Ametista do Sul. O crime foi registrado por circuitos de segurança de um estabelecimento comercial que flagrou o momento em que os indivíduos acomodaram o mineral no interior de um automóvel. A localização e a captura dos suspeitos ocorreu após uma troca de informações de inteligência entre as equipes do 37º e do 7º BPM. Com base nas características do veículo monitorado que se deslocava em direção à área de cobertura do 7º Batalhão, as guarnições iniciaram buscas pelas rodovias da região até visualizar o automóvel em trânsito. Os policiais militares realizaram a abordagem do carro, confirmaram a identidade dos dois ocupantes e efetuaram a prisão. Os homens, o veículo e a pedra preciosa recuperada foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Três Passos para a formalização do auto de prisão em flagrante. Cooperativas gaúchas iniciam obras de nova indústria de biodiesel em Cruz Alta.
As cooperativas Cotrijal, Cotripal e Cotrizal deram início às obras da indústria de processamento de soja e produção de biodiesel que será instalada em Cruz Alta, na região. O empreendimento prevê investimento de 1,25 bilhões e teve início após a emissão da licença de instalação que autorizou o começo da construção do complexo industrial. A expectativa é de gerar cerca de 1.000 empregos durante as obras, além de 150 vagas diretas e 500 indiretas na fase de operação. A planta terá capacidade inicial para processar 1 milhão de toneladas de soja por ano, produzindo biodiesel, óleo degomado, farelo de soja e casca pelletizada. A estrutura ocupará uma área de 138 hectares e contará com a integração ferroviária e tem previsão de iniciar as operações em 2028.
Você está ligado na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Está no ar o Jornal das 12, 12:40.
Acompanhe agora na Rede Luz e Alegria de Comunicação, Creluz News. Creluz, uma ideia que ilumina.
Associado, o Creluz News começa agora. Amanhã celebraremos o Dia do Cooperativismo. Celebrado sempre no primeiro sábado de julho, tem origem em um movimento que começou ainda no século XIX, quando pessoas se uniram em torno de objetivos comuns, dando início ao modelo cooperativista como conhecemos hoje. A data foi oficializada pela Aliança Cooperativa Internacional como forma de reconhecer a importância da cooperação para o desenvolvimento das sociedades. Ao longo dos anos, o cooperativismo se consolidou como uma importante forma de organização, contribuindo para o crescimento econômico e social em diversos países. E no Brasil não é diferente. Hoje, milhões de pessoas participam de cooperativas que atuam em áreas como energia, agricultura, crédito e saúde, fortalecendo comunidades e promovendo desenvolvimento regional. O cooperativismo representa um modelo baseado na união, na participação e no compromisso com as pessoas. E é esse espírito que move a Creluz há 6 décadas, levando energia, desenvolvimento e qualidade de vida para milhares de famílias. Por isso, o Creluz News de hoje é feito por várias vozes, pessoas que todos os dias vivenciam esse modelo na prática e ajudam a construir a história da cooperativa. Acompanhe agora essa mensagem especial em homenagem ao Dia do Cooperativismo.
Cooperar é acreditar que a união de pessoas constrói caminhos mais fortes e sustentáveis.
É saber que cada atitude, por menor que pareça, contribui para algo muito maior.
É compartilhar responsabilidades, somar esforços e crescer coletivamente.
Na Creluz, o cooperativismo não é apenas um conceito, é a base de tudo que fazemos.
Está presente na forma como nos relacionamos, nas decisões que tomamos e no compromisso que assumimos com a nossa região.
Isso é cooperativismo.
Somos uma cooperativa construída por pessoas e para pessoas.
Com raízes profundas na nossa história e um olhar sempre voltado para o futuro.
Aqui, cada colaborador tem um papel essencial.
E cada associado é parte fundamental dessa trajetória.
Juntos, formamos uma rede de confiança, participação e desenvolvimento.
Porque juntos somos mais fortes.
E é assim que levamos a energia até você.
Uma energia que vai além da eletricidade.
E gera oportunidades e promove qualidade de vida.
Sempre com responsabilidade, segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente.
Essa é a nossa energia.
Há 60 anos, seguimos firmes no nosso propósito.
De gerar e levar energia com excelência.
De contribuir para o desenvolvimento social e econômico da nossa região.
E de fortalecer todos os dias os valores do cooperativismo.
Com inovação, compromisso e senso de pertencimento.
Porque aqui cada um faz parte dessa história.
Uma história construída com trabalho, dedicação e união.
Uma história que ilumina caminhos e transforma o futuro.
Feliz Dia do Cooperativismo.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos, iluminando seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese e colegas para o Crelos News.
De uma ideia nasceu a união. Da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação. De muitas mãos para iluminar nosso dia, sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crelos, energia que aproxima. Crelos, uma ideia que ilumina.
60 anos, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crelos, uma ideia que ilumina.
Previsão do tempo. Previsão do tempo. Não saia de casa sem ouvir.
No Jornal das 12, a previsão do tempo é com o meteorologista Peter Scheuer.
Olá a todos que nos acompanham aqui na rede de emissoras Luz, Alegria de Comunicação. A frente fria se afasta e vai firmando, vai melhorando, gradativamente, mesmo que tenha algum chuvisco, alguma garoa, mas vai firmando. A temperatura, ela não passa muito aí da casa dos seus, olha, eu diria uns 8 graus, 10 graus na maior parte das cidades do noroeste gaúcho e quem sabe aqui é onde eu estou, aqui uns 12 graus em Guatambu. Então vai seguindo com o tempo bom ao longo do dia. Claro que ainda tem essa garoa, esse chuvisqueiro que acontece assim pelo período da madrugada, manhã, de maneira irregular e mal distribuída. Mas ao longo da tarde e noite, ao longo dessas próximas horas dessa tarde e noite, o tempo ele segue mais seco e com queda brusca da temperatura durante o período da noite. Amanhã deve amanhecer com mínimas baixas, as mínimas devem oscilar em torno aí do seu 0 grau a 4 graus com formação de geada. A geada ela fica mais concentrada principalmente nas baixadas e vales e o sol acaba predominando ao longo do dia. Então vamos ter um dia com tempo bom, tempo firme, com geada no amanhecer, aonde não tiver nevoeiro. Na sequência do domingo volta a ter algumas pancadas. Essas pancadas, elas são bem mal distribuídas e parte do dia é aproveitável e o frio perde força. Na segunda, passa uma frente fria de fraca intensidade, trazendo chuva e queda na temperatura. Essa chuva que acontece, ela não é volumosa. E na terça, quarta, quinta, tempo bom. E se tiver alguma geada, é bem isolado. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Informativo Agronegócio. Patrocínio, Impacto Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão.
Informativo Agronegócio, um resumo dos indicadores financeiros e principais preços dos produtos agropecuários do dia de hoje, 3 de julho de 2026. A soja saca de 60 quilos está sendo comercializada a R$117. A saca de milho 58, trigo pH 78, R$70. Feijão preto saca de 60 quilos tipo 1, cotação CNA Oeste Catarinense R$195. O leite no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor varia de R$2,20 a R$2,75 litro. Boi gordo no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor R$12,40 o quilo. Suíno independente, R$5,54 o quilo. Suíno BRF, R$6,60 o quilo. Suíno Aurora, R$5,55 o quilo. O dólar comercial está valendo hoje R$5,18. Boletim informativo agronegócio, patrocínio Impactos Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão. 12:48, o que foi destaque no Jornal das 12 de hoje. Prefeitura de Palmeira das Missões intensifica ações para minimizar impactos das fortes chuvas do município. Chuvas provocam prejuízo de R$3 milhões em Cerro Grande. Inscrições para o 10º Mate Canto Festival de Música Gaúcha de Erval Seco iniciam na próxima segunda-feira. Hospital Bom Pastor de Santo Augusto receberá investimentos de R$7 milhões para ampliação. Cooperativas gaúchas iniciam obras de nova indústria de biodiesel em Cruz Alta. Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Oferecimento. Frangos Piovesan apresenta o retorno, uma nova história, o sabor de sempre de volta à sua mesa. Clínica Dentária Dente Dente, ligue agora ou mande um WhatsApp para 984-74-2020. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Joalheria Ótica Confiança, mais de 42 anos oferecendo qualidade, atendimento e credibilidade. Sicredi Conexão. Creluz, uma ideia que ilumina. Teturbo, Supermercado Bertoletti. Clínica Oral Brasil. Renova Bucho. Laticínios Friso, há mais de 35 anos fazendo parte da sua rotina, servindo a sua mesa. Risse Corretora de Seguros, toda a gama de seguros disponível no mercado. WhatsApp 55997090964. E Metal Fred, da obra simples a grandes projetos, a Metal Fred Esquadrias faz a diferença.
Jornal das 12.
12:50, Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Próxima edição, amanhã, ou segunda-feira, a partir das 12:00. Boa tarde.
Jornal das 12. Na Rede Luz e Alegria, Minutos Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Todos os medicamentos são estranhos para o corpo. Eles podem provocar azia, arroto frequentes, um aviso que algo não está indo bem. Use o tempo necessário e sempre converse muito com o seu profissional médico para que você não tenha o excesso da medicação sem necessidade. Mantenha sempre um estilo de vida adequado. Canja de galinha é um alimento excelente para tanto para o colágeno tipo 2 como para a prevenção de hidratação e doenças respiratórias neste período de inverno.
Na Rede Luz e Alegria, Minutos Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Toalha umedecida Hugs, higiene diária, 120 unidades, por apenas R$11,99. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 5 de julho ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você.
Dr. Paulo Savariz, especializado em saúde do idoso, doenças do pulmão, aparelho digestivo e medicina preventiva.
Experiência para cuidar da sua saúde, a sua melhor poupança. Atendimentos pelo IP, Unimed, Secretarias de Saúde Particular. Clínica São Domingos. Telefone 3744-1043. Celular 559-8462-0907. E-mail clínicasaodomingos@hotmail.com. Clínica São Domingos, Avenida Luiz Milani, 1384, bairro Fátima, próximo ao Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen.
Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e 50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, à 1:30 da tarde, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
De uma ideia nasceu a união. Da união nasceu.